Entrevista.
Bom, chegando mais um final de semana e a gente já sabe, ou pelo menos a gente imagina, que a gente vai ter pela frente praia, calçadão, bares, tudo cheio de gente. Isso no meio de uma pandemia mundial, no momento em que temos uma média de mais de 1.000 mortes por dia e que estamos aí, não sei nem se já chegamos, né? Até ontem eram um pouco mais de 98 mil, não sei se com os números atualizados, se já chegamos aos 100 mil. Será que a gente, 100 mil mortos, né, por conta da Covid-19, será que a gente corre o risco de ter ainda mais casos por conta dessa indisciplina dos cariocas, dos capixabas, dos paulistanos, de todos os brasileiros, né? Sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com o pneumologista e ex-presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, doutor Gilmar Zonzin. Boa tarde, doutor Gilmar.
Olá, Glaucia, boa tarde a todos os ouvintes.
A gente já vem falando sobre isso, né, doutor Gilmar, sobre as pessoas estarem meio que... Tem uma expressão que a gente usa muito aqui no Rio de Janeiro que eu não posso falar no rádio, mas tipo assim, não tô nem aí, será que é isso mesmo? Eu vejo, pelo menos entre os meus amigos, tem uma galera que tá muito focada ainda, né, tem uma galera que tá muito, não tô nem aí. Isso pode aumentar o número de pessoas contagiadas pelo coronavírus, infectadas pelo coronavírus, casos de óbitos, provavelmente, pelo jeito a gente vai ter um final de semana mais um bonito no meio desse inverno. E aí, doutor Gilmar?
O que a gente tem falado, a gente entende, porque na verdade... A gente faz parte disso, né? Dessa massa de descontentamento, dessa massa de desconforto com essa questão da exclusão do convívio social, essa questão de afastamento do convívio com as pessoas. Isso é pesado, isso vai contra a própria natureza do povo brasileiro, vai muito contra a natureza do carioca. A gente compreende isso, isso é um fato. Mas, o que acontece? Existe uma pandemia, uma situação mundial terrível, um troço triste, um troço muito complicado. A gente não está vivendo... Não dá para chamar isso, até que eu já falei isso aqui, novo, normal. Não tem nada de normal no que a gente está vivendo. Diariamente a gente está vendo pessoas perdendo a vida para essa doença causada por esse vírus. Diariamente a gente está vendo novas pessoas adoecendo por esse vírus. E esse vírus passa de uma pessoa para outra, e ele passa com muita facilidade, e ele passa em larga escala quando a gente aglutina, quando a gente se junta em grande número, uma pessoa e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E isso também é um fato. Esse fato, ele é incontestável. Então, não é assim algo que consiga caber na cabeça de alguém em consciência, esse tipo de postura que ele beira uma postura, assim, meio quase que suicida. Beira uma atitude semelhante a uma pessoa que se dispõe a dirigir embriagado. É algo que é próximo disso. Porque quando você vai para um ambiente plural, um ambiente com um número grande de pessoas, a possibilidade de ter alguém ali com o vírus, com a doença não manifesta, com a doença pré-clínica, subclínica, é alta. O risco de você pegar esse vírus para você e levar para sua casa e espalhar para sua família, para outras pessoas, é alto. E quanto mais veloz isso vem acontecendo, maior o número de casos e maior a sobrecarga de sistema de saúde, maior a mortalidade. A gente sabe que, assim, existe uma expectativa meio falsa, que até alguns... foi criada até indevidamente por algumas pessoas, vai passar logo, vai passar rápido. É só olhar para os outros países e ver que isso... não era verdade, que isso não funciona assim. E outra coisa que também não cabe muito na cabeça, a gente sabe que existem aspectos econômicos muito sérios envolvidos. que há uma necessidade real de flexibilização de alguns aspectos para manter um mínimo de respiro da economia, um mínimo de atividade. Existem necessidades de pessoas que têm que trabalhar, que precisam fazer coisas para manter o seu sustento. Agora, essa postura ligada ao entretenimento, a essa coisa meio irresponsável, assim, vamos nos divertir como se não houvesse amanhã. Calma, gente, tem amanhã sim. Tem amanhã sim. Calma, que pressa é essa? Que agonia é essa? Que descalabro é esse? É uma coisa assim que você tenta entender o que está passando na cabeça das pessoas, você não consegue. Todo mundo, ou quase todo mundo, conhece alguém que perdeu uma pessoa próxima para essa doença. Não dá para entender.
Acho que o que a gente menos... Quer dizer, depois do coronavírus, eu acho que o que a gente menos está conseguindo entender nessa pandemia realmente são as atitudes, né, das pessoas, dos seres humanos, né, de uma maneira geral. É complicado, realmente. Eu falo isso para os meus amigos que estão em casa. Eu falo assim, gente, eu não pude parar de trabalhar por conta da força do trabalho. Eu imagino que se eu estivesse trabalhando, talvez tivesse tido sérios problemas, né, emocionais, enfim... Mas não pude parar por conta do trabalho. Eu sei que é difícil, né? Mas eu acho que é muito mais difícil a gente ver realmente as pessoas morrendo, né? A gente está falando aí de quase 100 mil, se é que já não batemos essa marca de 100 mil brasileiros mortos pela Covid. E todo mundo, como o senhor disse, conhece alguém ou tem alguém próximo que morreu de Covid. Eu posso contar aí pelo menos umas 10 pessoas próximas, né? E assim, é muita gente, né? Não é pouca gente, né? Agora, existe um limite, doutor Gilmar? Eu lembro que da última vez que a gente conversou, eu perguntei para o senhor, mas praia? A praia não pode, né? Porque a praia é um lugar aberto, a gente vai pegar sol, sol é recomendado pelos médicos. Aí o senhor me respondeu, Glaucia, o problema é que a gente não consegue delimitar 2 metros de distância entre as pessoas na praia, não tem como, né? E eu lembro que eu vim em algum lugar na Europa que eles estavam fazendo isso e mantendo os 2 metros, né? Mantendo o distanciamento social. Por que que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, doutor?
Porque nós somos brasileiros, né?
Eu ia nós responder pelo senhor, mas preferi esperar o senhor falar.
Isso é impossível, você pedir isso para um povo igual ao nosso. Isso não cabe na forma que se estabelece a nossa cultura. Porque o problema é esse, o problema não é a praia. O problema é você estar perto de muita gente ao mesmo tempo, que é o que você vê acontecendo num fim de semana ensolarado nas praias. E ninguém quer ser cri-cri, quer ser chatinho, não vai à praia. Não, é assim, gente, tá dando ruim. Está dando ruim, a doença é séria, ela é complicada. Nós médicos, a gente está tendo dificuldade em gerenciar essa situação. É uma doença de fato difícil, uma doença agressiva, uma doença muito de letalidade. E pode ter certeza que a gente já passou de 100 mil, já faz muito tempo. A gente já passou de 100 mil, 100 mil é que está registrado. Assim, é totalmente certo, assim, é absolutamente certeza. A gente já passou e muito dessa faixa de 100 mil. 100 mil registrados, oficiais. O número é muito maior do que esse, porque existem limitações, desafios no diagnóstico. É só para contar uma coisa, a gente tem atendido alguns pacientes que a gente diagnostica que a pessoa teve Covid lá atrás. E quando ela teve, ela não foi diagnosticada. É claro, obviamente ela está viva, ela evoluiu bem e tal, e não teve uma doença grave, mas quando ela estava lá na situação dela com a doença ativa, ela não foi diagnosticada. A gente diagnosticou depois, ela fez exame lá, deu negativo, não sei o que e tal, e depois é que, você teve Covid lá atrás. Na hora que ela estava com a doença ativa, a doença não foi diagnosticada. E isso acontece também em pessoas que têm doença grave. Então, certamente, várias pessoas tiveram formas graves da Covid, perderam sua vida, mas não foi fechado esse diagnóstico. E isso aconteceu em todos os países do mundo e também no Brasil. É muito ruim, mas assim, o mundo inteiro está passando por isso. Isso não é uma coisa nossa aqui, é o mundo inteiro. E aí que você falou, assim, bom, eu tenho que trabalhar. Então, existem diferenças. Se você delimita as coisas, assim, restringe a circulação às pessoas que têm algum objetivo, as pessoas que têm alguma necessidade, as pessoas que têm alguma obrigatoriedade, isso produz um nível determinado de circulação, onde, obviamente, a doença vai continuar se disseminando, ela vai continuar progredindo, mas dentro de um fluxo, dentro de uma velocidade e dentro de uma capacidade de manejo. Agora, quando uma pessoa opta exclusivamente por uma questão de estar impaciente, por estar esgotada, ou por querer mentir para si mesmo, sei lá qual que seria a palavra, e vai para uma situação absolutamente desnecessária, uma situação de entretenimento que pode ficar para o ano que vem, pode ficar para depois da vacina, que não tem um caráter minimamente de obrigatoriedade, isso é insensato. Isso é absolutamente, assim, descabido. E se a gente tivesse esse tipo de cultura que a gente vê em alguns países orientais, em alguns países da Europa, em que essas situações elas conseguem ser feitas e moduladas, dava para você realmente conseguir alguma flexibilização. Mas no Brasil isso não é cabível. Agora, as pessoas têm que entender uma coisa, elas vão pagar um preço por isso. A gente está pagando um preço por isso. Nós estamos pagando um preço por isso. Então, a gente tem o livre-arbítrio. As pessoas têm o livre-arbítrio. As pessoas têm o seu direito à escolha. E isso é inerente à natureza humana. O que me incomoda, e me incomoda bastante, isso eu diria que até chega a ser irritante em alguns casos, é ter algumas pessoas que chegam e falam: "Oh, meu Deus! Eu não podia estar com esse vírus, não pode ser." Uma pessoa, quando você chega e está fazendo uma investigação e você fecha o diagnóstico, não, mas eu não. E você vai ver, a pessoa teve uma postura absolutamente desleixada, absolutamente irresponsável. E aí, mas não pode ser. E chega até a alguns pontos em que a pessoa chega a discutir contigo, porque como os sintomas são muito variáveis, não, mas eu não estou sentindo isso. Falaram que tem que perder o olfato, que tem que perder o paladar. Eu não perdi o olfato, eu não perdi o paladar. Ah, meu senhor, minha senhora, se eu não perder o olfato, você está com Covid-19, você está com o novo coronavírus, tudo bem, você não perdeu isso, não perdeu aquilo, você não teve isso, não teve aquilo, mas você está com essa doença. Ponto. Está aqui, é um fato em conteste. Então, as pessoas têm essas posturas que elas têm e parece que tem aquela crença, né, meio da proteção divina, de comigo é diferente. E a gente tem recorrentemente visto pessoas que se posicionaram de forma displicente, desleixada, inconsequente, desenvolvendo a doença, ocasionalmente de forma grave, e colocando isso meu Deus. Aí você pode chegar e falar: Gilmar, mas assim, eu que estou trabalhando, né? Eu também posso desenvolver a doença e posso desenvolver de uma forma grave. Sim, isso é inerente à nossa existência, mas eu considero que há uma diferença em uma situação em que você é ligado a uma necessidade laboral, uma necessidade familiar, uma necessidade pessoal, uma necessidade conjuntural, uma situação concreta, você se expõe. E quando você se expõe de uma forma absolutamente desnecessária. situações distintas.
Eu estava conferindo aqui no Google e a praia que eu mencionei é Chipiona, na Espanha. E a prefeitura, né, de Chipiona comemorou por meio de nota oficial que considerou ser um exemplo mundial para o distanciamento social em praias, depois que as imagens do local foram captadas por um drone e viralizaram na última semana, né? Aí na foto, nos vídeos, a gente pode ver que as barracas foram colocadas com distanciamento seguro na faixa da areia e os banhistas se mantinham afastados dos demais, mesmo no momento do banho de mar. Ou seja, é uma atitude consciente de como ir à praia, né? Talvez Chipiona não tenha tanta gente como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, talvez as pessoas, né, como o senhor disse, uma outra cultura, enfim, mas está lá a Chipiona na Espanha dando exemplo. Agora eu queria perguntar uma coisa para o senhor, doutor Gilmar. Eu estou lendo uma matéria aqui sobre um prefeito e prefeito de Itajaí, Santa Catarina, que vai gastar, está estimando gastar até R$50 mil no tratamento de ozonioterapia contra a Covid-19. Quando eu fui fazer a revisão do meu carro, eles me ofereceram uma limpeza do filtro, do ar-condicionado e tal, através de ozonioterapia, falando que era muito bom, que inclusive ajudava, né, a higienizar também, enfim, e até, sei lá, não ia proteger totalmente o carro, mas seria bom para o ar-condicionado, para o ar que fica circulando dentro do meu carro. Ozonioterapia tem algum fundamento? Prefeito de Itajaí, é desse pessoal que a gente... Nem sei o que a gente faz com eles, mas isso tem fundamento, doutor Gilmar?
Esse senhor virou uma piada a nível mundial, né? Não é nem a nível nacional. Ele virou uma piada a nível mundial, a nível internacional, porque além de não ter o mínimo fundamento, é totalmente, assim, criacionista, é uma coisa totalmente fora de qualquer razoabilidade. O que eu quero dizer é que existem situações sobre potenciais tratamentos do SARS-CoV-2 que tem uma razoabilidade, que tem algum embasamento científico e que poderiam ser cogitados, que poderia funcionar ou não. Então, tem coisas que são, assim, potencialmente possíveis, que não foram comprovadas ainda ou não vão ser comprovadas porque não são, mas existe uma razoabilidade. Agora, essa situação do ozônio, ela é totalmente surreal, porque ela não encontra lastro e de sustentação em absolutamente nenhum tipo de racional, nenhum tipo de entendimento, nenhum tipo de nada. É um motivo de chacota, é um motivo também até de um certo grau de vergonha. Quando eu falo vergonha da capacidade...
Vergonha alheia, né, como pessoas, a gente diz, né, doutor?
Mas também de capacidade de eleger pessoas com esse tipo de... assim, ser uma pessoa escolhida pelo povo, escolher alguém com essa predisposição é algo, assim, que dá um certo mal-estar. E isso realmente, assim, isso passou dos limites, né? Passou dos limites. Isso aí extrapolou as bizarrices que a gente já chegou a ouvir. Os chazinhos malucos aqui e acolá, tudo bem, não funciona. Não é um chazinho, né? Tem aquela cultura da avó, tem toda uma cultura popular, tem histórico aí dos nossos indígenas. Enfim, é sem pé nem cabeça, mas tem toda uma questão cultural. Agora, o ozônio, aí não, aí forçou demais. Aí pegou pesado demais. Demais da conta.
Olha, a gente ri, mas é de nervoso, né, gente? Porque é uma situação extremamente grave, a pandemia ainda não acabou, o vírus, coronavírus ainda está aqui, assim como existe a possibilidade de uma nova onda na Europa, a gente acompanha as notícias, a gente acompanha as informações, a gente, na verdade, não sabe exatamente como vai ser, né, a Europa se aproximando agora de uma época mais fria, né? É, eles estão com medo, eles têm medo. A gente tá aqui, né, vivendo, vivenciando isso, né? Ninguém sabe como é que vai ser o amanhã. E torcendo para que as pessoas tenham um mínimo do mínimo do mínimo de, sei lá, de responsabilidade humana, né? Não só com si, mas com os outros também. Doutor Gilmar, uma outra dúvida que eu tenho. A questão dos drive-ins, que agora virou moda de novo aqui no Rio de Janeiro, dos shows, né? Que você vai no seu carro, não sai do carro. Isso é seguro?
É, a princípio, sim, porque, assim, a partir do momento que você vai ter contato apenas com quem você... Porque, veja bem, se você coabita com uma pessoa, você está ali naquele convívio e sim, aquilo ali está no teu núcleo e você está, né, trocando ali todas as microbiologias possíveis. Se você vai para um ambiente restrito, que seria o interior do seu veículo, junto com a pessoa que você já tem esse convívio, você não está ampliando a tua zona de contato. E a partir do momento em que o vírus ele não tem uma capacidade de deslocamento própria, né, ele depende da tua presença, do teu contato ali, isso vai restringir, por exemplo, se eu estiver, eu estou com a Covid, eu não sei, aí eu fui para o drive-in, mas eu estou no meu carro. Então, quem vai estar assim, vulnerável ao vírus é quem estiver comigo no meu carro e que é quem vive comigo, quem compartilha o dia a dia comigo. Então, você não tem essa interação interpessoal, essa interpessoalidade. Agora, o que não dá é assim, vamos sair do carro e vamos bater um papinho ali fora e tal. Agora, se as pessoas ficam restritas ao interior dos seus veículos, você está criando um ambiente confinado, individual, onde você não vai ter a questão da interpessoalidade, porque a questão da, quando a gente fala das praias, dos bares, das festas, acima das festas, tive hoje uma notícia, né, de um paciente que fizeram uma festa familiar, coisa de família. Acharam que não tinha problema nenhum, foram umas 50 pessoas numa festa de família, achando que seus problemas acabaram. E alguns dias depois descobriram que 3 pessoas na festa estavam com a Covid-19. E agora está todo mundo em pânico na família. Aí começa todo mundo a se desarvorar, todo mundo a se desesperar. É que ideia de gerir foi essa, de fazer uma festa com 50 pessoas numa época dessa? Uhum. Sim, que ideia desnecessária foi essa nesse momento? Nesse momento, precisa disso? Quando você vai para uma situação de drive-in e você está distanciando das pessoas por você estar no seu veículo, isso é seguro. O contato interpessoal, esse é o mecanismo pelo qual a gente pega o vírus e passa de uma pessoa para outra. Quanto mais gente junta no mesmo lugar ao mesmo tempo, maior o risco de pegar e de transmitir o vírus. Ambientes com um drive-in, esse risco realmente vai estar muito, muito reduzido, desde que as pessoas se mantenham ali dentro daquele nicho do seu veículo. Isso é fato, isso aí é realmente algo um tanto quanto adequado, um tanto quanto... Igual essa situação da praia, isso é legal, isso realmente é certo, porque se eu estou ali na praia, mas eu estou dentro de uma área, de um raio de contato, em que se eu estiver portando vírus e não sei, estou ali porque eu não sei, o vírus que estiver no meu corpo e que eu vier liberar, ele vai estar apenas restrito àquela área ali, e o vírus não sobrevive eternamente. Então, se eu estiver liberando o vírus, ele está circulando apenas naquela zona ali em que eu estou ali, se não tem ninguém junto comigo naquele mesmo metro quadrado ali, ninguém vai pegar o vírus. Então, essa questão é de gente para gente, de pessoa para pessoa. Juntou muita gente no mesmo lugar, muita chance de acelerar. E, assim, existem muitas incertezas, assim, é um reino de incertezas, é um reino de dúvidas. Agora, algumas certezas a gente pode dizer que a gente tem. A doença realmente é complicada, ela é séria. Assim, ela não merece ser menosprezada por ninguém. O vírus, ele se espalha realmente fácil. A doença é extremamente traiçoeira. Ela agride o corpo humano de múltiplas formas. E muitas pessoas perderam, estão perdendo e ainda vão perder a vida por conta desse vírus. Mitigar isso é algo que a gente consegue retardando essa dispersão. Outra coisa que, assim, isso não me sai da cabeça, eu acredito na ciência, eu acredito nos pesquisadores. Hoje a gente sabe coisas sobre essa doença, sobre esse vírus, que a gente não sabia meses atrás. E é certo que daqui a um mês a gente vai saber mais coisas, daqui a dois meses outras. Então, não é só uma questão de chegar uma vacina. Sim, tudo bem, essa questão de uma proteção vacinal, ela é algo assim, muito impactante, é um ponto central para uma mudança, para uma expectativa de mudança de realidade. Mas quando a gente vai aprendendo sobre uma doença e a gente vai entendendo como as coisas vão acontecendo, a gente vai conseguindo melhorar alguma coisa. Então, não é inteligente essa ideia que algumas pessoas defenderam e defendem. Deixa espalhar, contaminar todo mundo, passa a régua, morre quem tem que morrer, atinge a imunidade de rebanho e a vida que segue. Isso não é inteligente, porque você vai ter uma circulação de vírus, o adoecimento de uma forma muito rápida, acelerada, vai sobrecarregar o sistema de saúde, e quanto mais precoce é esse tipo de processo, menos tempo a gente tem para essa curva de aprendizagem, para essa curva de entendimento, para melhorar a nossa capacidade de diagnosticar a doença, melhorar a capacidade de manejar o paciente, melhorar a capacidade de ter os recursos bem distribuídos. Então, por pior que seja esse cenário restritivo, é o que precisa ser feito, porque quando a gente vai passando os dias, as coisas vão tendo uma dinâmica e o conhecimento vai aumentando. Quem adoece hoje tem uma capacidade de ser reconhecido, acolhido, atendido é muito melhor do que quem adoeceu 4 meses atrás. Uhum. Isso é um fato, porque as pessoas aprenderam muito mais sobre a doença. As pessoas, entendeu? Então, assim, eu lembro de algumas pessoas que chegavam e falavam assim, eu tô louco para pegar esse negócio logo, para ficar livre dessa preocupação. Só que lá atrás tinha uma porção de coisas que a gente não sabia, que hoje a gente sabe. Uhum. Tem uma porção de trairagens, digamos assim, desse vírus, que é muito... para mim, sem sombra de dúvida, é a doença mais complexa que eu já vi. E não é só porque ela é nova. Algumas pessoas falam, é porque é novo, porque é desconhecido. Não é só por isso, não. Não é só porque é novo e desconhecido, não. Depois que passar a ser conhecido, vai continuar sendo difícil. Porque é uma situação extremamente difícil. É uma situação extremamente complexa. É uma situação tecnicamente complexa para o médico, não é algo que obedeça, digamos, aos fluxos, às regras de evolução clínica que a gente está acostumado a lidar historicamente, do que a gente está acostumado a conviver. Então, empurrar essa disseminação para frente dá tempo mais para as pessoas irem aprendendo e tentando melhorar o que fazer, isso é inteligente, por mais que seja oneroso. Agora, eu vou deixar de trabalhar por causa disso? Bom, aí não dá, né? Porque senão o mundo para. Agora eu vou deixar de ir na praia por causa disso? Eu vou. Deixar de ir na praia, eu vou. Não preciso ir na praia. Não tem necessidade de ir na praia.
A praia vai continuar lá. A gente não sabe se vai continuar aqui. Doutor Gilmar.
Sensatez.
Muito obrigado mais uma vez pelo papo. É sempre bom ouvir o senhor com clareza, né? Falando pra gente, tentando orientar as pessoas, né? Porque a gente tenta, né, doutor? Se as pessoas vão seguir ou não vão seguir, a gente não sabe, mas a gente espera que as pessoas tenham essa consciência que o senhor acabou de falar agora. Deixar de trabalhar? Não, a gente precisa trabalhar, o mundo precisa girar e a gente também não quer que ninguém morra de fome. Mas a praia tá lá, né, gente? A gente não tá nem em época de ir à praia. Os dias estão lindos, maravilhosos. Mas é inverno, né? Deixa chegar janeiro, dezembro, aquele calor, que a gente não aguenta ficar dentro de casa. Eu acho que é o momento de ficar mais recolhido, cuidar mais da casa, cuidar mais das pessoas que a gente tem dentro de casa. E esperar passar, porque vai passar, né? E quando passar, a gente aproveita, cai dentro. Doutor Gilmar, mais exatamente. Alguma coisa que a gente deva acrescentar?
É, pedir para as pessoas tentarem ter esse entendimento. Isso não está ligado a questões políticas, a essas ideias assim amalucadas que as pessoas às vezes começam a usar para fazer certas articulações. É, a gente está vendo isso no dia a dia, como profissional, como médico, vendo esses pacientes, interagindo com essas pessoas. Então, assim, eu peço que exista do lado de quem está escutando, assim, o entendimento de que a gente não tem nenhum tipo de interesse, de nenhuma casualidade, de causar qualquer tipo de pânico. A gente só está querendo passar o que a gente está vivenciando, o que a gente está vendo, nem a mais e nem a menos. Então, assim, entendam, essa é a verdade. Se você não está gostando dela, se ela não te agrada, assim, desculpa, paciência, mas essa é a verdade do que está acontecendo. E a verdade não deixa de ser o que ela é se você não está contente com ela. A verdade não é boa, a doença está aqui, a doença é difícil, a doença mata. E não adianta você chegar e dizer, ah, eu não quero saber, eu não gostei dessa situação. Isso não vai mudar o fato de que a gente está vivendo esse momento e não vai mudar aquilo que é certo e o que é errado para ser feito. Então, pensem nisso, usem seu livre-arbítrio da melhor forma possível que a humanidade inteira agradece.
Doutor Gilmar, muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana e até uma próxima.
Igualmente, Glaucio, muito obrigado novamente. Obrigado, e também até senhor. Uma próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.